Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste domingo 26 de setembro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Hoje nos estúdios, Jane Nogueira. No seu tweet de hoje, o Papa Francisco escreveu: a todos os homens e mulheres da Terra, apelo a caminharem juntos rumo a um nós cada vez maior, a recomporem a família humana, a fim de construirmos em conjunto o nosso futuro de justiça e paz, tendo cuidado de ninguém ficar excluído. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. No Ângelus deste domingo, o Papa recorda que a Igreja, aberta e humilde, evita muitos males. Francisco fala sobre o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. A beatificação do sacerdote mártir em Bolonha. Palavras do Papa. Patriarca caldeu, Cardeal Sacco, fala sobre o aborto. 1 milhão de crianças rezam o terço. Reflexão para o 26º domingo do Tempo Comum. Por fim, a canção e a prece de Antônio Cardoso, Quando Ele Age. Essas e outras notícias a partir de agora. Mais uma vez, sejam bem-vindos a mais esta edição do programa diário produzido pela Redação Brasileira. Começamos com o Ângelus deste domingo. No Ângelus deste domingo, 26 de setembro, o Papa Francisco destacou um breve diálogo entre Jesus e o apóstolo João, que fala em nome de todo o grupo de discípulos. João fala de um homem que expulsava o demônio em nome do Senhor e o impediram de fazê-lo porque não fazia parte do grupo deles. Então, o Papa recordou que Jesus convidou a não dificultar os que fazem o bem, porque contribuem para a realização do projeto de Deus, explicando: as palavras de Jesus revelam uma tentação e oferecem uma exortação. A tentação é a do fechamento. Os discípulos gostariam de impedir uma obra do bem só porque a pessoa que o fez não pertencia ao seu grupo.
Ogni chiusura, infatti, fa tenere a distanza chi non la pensa come noi. E questo, lo sappiamo, è la radice di tanti mali nella storia.
Cada fechamento mantém à distância os que não pensam como nós. Isto, como sabemos, é a raiz de tantos males da história. Do absolutismo, que muitas vezes gerou ditaduras, e de tanta violência contra aqueles que são diferentes. Francisco colocou a questão em relação à Igreja, recordando a todos que precisamos estar vigilantes também quanto ao fechamento na Igreja, e detalhou: o diabo que faz a divisão, é isto que a palavra diabo significa, sempre insinua suspeitas a fim de dividir e excluir as pessoas. Tenta com astúcia e pode acontecer como aqueles discípulos que chegam ao ponto de excluir até mesmo os que expulsaram o próprio diabo.
A volte anche noi, invece di essere comunità umili e aperte, possiamo dare l'impressione di essere i primi della classe e tenere gli altri a distanza.
Às vezes nós também, em vez de sermos comunidades humildes e abertas, podemos dar a impressão de sermos os melhores da classe, manter os outros à distância, em vez de tentar caminhar com todos. Podemos exibir nossa carteirinha de crentes para julgar e excluir. Peçamos a graça, continuou o Santo Padre, de superar a tentação de julgar e catalogar, e que Deus nos preserve da mentalidade do nicho, da mentalidade de nos guardarmos ciosamente no pequeno grupo dos que se consideram bons. O Espírito Santo não quer fechamentos, ele quer abertura, comunidades acolhedoras, onde haja lugar para todos. Francisco fala também da severidade de Jesus ao exortar contra o julgamento impróprio, afirmando que o risco é ser inflexível para com os outros e indulgentes para com nós mesmos.
Se qualcosa em te é motivo de escândalo, toglialo, taglialo. Jesus é radical em questo, exigente, mas para o nosso bem, como um bravo médico.
Se alguma coisa em ti é motivo de escândalo, corte-a. Jesus é radical, exigente, mas para o nosso bem, como um bom médico. Cada corte, cada poda é para crescer melhor e para dar frutos no amor. Então, perguntemo-nos, o que há em mim que é contrário ao Evangelho? O que concretamente Jesus quer que eu corte em minha vida? Depois da oração do Ângelus deste domingo, 26º do Tempo Comum, o Papa Francisco recordou o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado.
Hoje se celebra a Jornada Mundial do Migrante e do Refugiado, que quest'anno ha per tema verso noi sempre più grande.
Hoje celebramos o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que este ano tem como tema Rumo a um nós cada vez maior. É necessário caminhar juntos, sem preconceitos e sem medo, ao lado daqueles que são mais vulneráveis, migrantes, refugiados, deslocados, vítimas do tráfico e abandonados. Somos chamados a construir um mundo cada vez mais inclusivo, que não exclua ninguém. Logo depois, dentro do contexto do Dia Mundial do Migrante, o Papa fez um convite aos presentes.
E prima di lasciare la piazza, vi invito a avvicinarvi a quel monumento là.
Antes de deixar a praça, convido-os a se aproximarem daquele monumento ali, onde está o Cardeal Zerni, o barco com os migrantes, e parar e olhar para aquelas pessoas e ver naquele olhar a esperança que todo migrante tem hoje de começar a viver novamente. Vão até lá, vejam esse monumento. Não fechemos as portas à sua esperança.
Não chiudiamo le porte alla loro speranza.
Na sua saudação depois do Ângelus deste domingo, 26 de setembro, o Papa recordou a beatificação do sacerdote Giovanni Fornazzini em Bolonha.
Hoje, a Bolonha, verrà beatificato Don Giovanni Fornazzini, sacerdote e mártire, parroco zelante della carità, non abbandonò il gregge nel tragico periodo della Seconda Guerra Mondiale.
Padre Giovanni Fornazzini, sacerdote e mártir, será beatificado hoje em Bolonha. Pároco zeloso na caridade, ele não abandonou seu rebanho durante o trágico período da Segunda Guerra Mundial, mas o defendeu até o ponto de derramamento de sangue. Que seu heróico testemunho nos ajude a enfrentar com força as provações da vida.
Um aplauso ao novo Beato.
Aplaudamos o novo Beato, convidou o Papa. Em seguida, manifestou sua solidariedade pelas pessoas afetadas pela erupção do vulcão nas Canárias. Expresso minha proximidade e solidariedade com os afetados pela erupção do vulcão na ilha de La Palma, nas Ilhas Canárias. Estou pensando especialmente nos que foram forçados a deixar suas casas. Rezemos a Nossa Senhora, venerada naquela ilha como Nuestra Senhora de las Nieves, por todas essas pessoas tão provadas e também pelos socorredores. O patriarca caldeu, Cardeal Sacco, fala sobre o aborto. Mais informações com Raimundo Lima.
A prática do aborto provocado repete o que aconteceu no caso de Caim, que cometeu o primeiro homicídio premeditado relatado na Bíblia. E para a Igreja, toda a vida humana, incluindo a vida do nascituro, tem sua dignidade e tem o direito de ser protegido. É o que escreve o patriarca dos caldeus, cardeal Luís Rafael I Sacô, num texto publicado no site do patriarcado, no qual também citou o parágrafo da encíclica Evangelium Vitae, em que o Papa João Paulo II lembrou que, na interrupção voluntária da gravidez, é suprimido um ser humano que começa a desabrochar para a vida, isto é, o que mais de inocente em absoluto se possa imaginar. Nunca poderia ser considerado um agressor, menos ainda um injusto agressor. É frágil, inerme e, numa medida tal que o deixa privado, inclusive, daquela forma mínima de defesa constituída pela força suplicante dos gemidos e do choro do recém-nascido. Está totalmente entregue à proteção e aos cuidados daquela que o traz no seio. Evangelium Vitae, número 58. As considerações patriarcais sobre as práticas abortivas estão incluídas em um texto de reflexão sobre a Sagrada Escritura e a doutrina da Igreja, uma espécie de catecismo do patriarca, cheio de referências aos problemas e acontecimentos atuais, que o cardeal Sacô está publicando parceladamente nos órgãos de comunicação do Patriarcado Caldeu. No texto em questão, a história bíblica de Caim e Abel, os dois primeiros filhos de Adão e Eva, levanta questões radicais sobre o mistério do mal que acompanha a história da humanidade. Como é possível que o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, possa tornar-se como uma besta famélica? Pergunta o patriarca. A Bíblia, continua o cardeal iraquiano, observa desde o livro do Gênesis que o ódio e a violência fazem parte da história humana. E mesmo nossos tempos são marcados por homicídios e atos de morte que são perpetrados sob o manto de Deus e da religião. A história de Caim e Abel mostra que o horror da violência homicida também pode ensanguentar e romper os laços de fraternidade, de filiação comum. O mal, o texto bíblico ensina, não entrou no mundo pela vontade de Deus, como se quisesse a morte na obra de sua criação. As portas da violência e da morte foram abertas pela ingratidão e a soberba prefiguradas na história bíblica do pecado original, cujos frutos corrompidos encontram sua primeira manifestação na morte de Abel por mão de seu irmão Caim. Assim como Adão e Eva saíram da presença de Deus, continuou o patriarca Sacô, assim fez o assassino Caim e assim fará todo autor de homicídios premeditados, porque a vida humana é um dom sagrado de Deus e ninguém tem o direito de tirá-la. O mal, tendo entrado no mundo, toca as relações entre irmãos, destrói a harmonia entre os seres humanos. E diante de tudo isso, não há necessidade de esforços de vontade ou apelos genéricos à compaixão, dado que os seres humanos são incapazes de se humanizar sozinhos. Somente a ocorrência gratuita e sem precedentes da salvação trazida ao mundo por Cristo pode, pela graça, fazer brotar as sementes do perdão no coração das relações humanas. Um milagre sem o qual todo apelo ao diálogo e à fraternidade corre o risco de se transformar em moralismo sufocante ou em jogo das partes, reflete por fim o cardeal Sacô.
Um milhão de crianças rezam o terço. Silvonei José.
Ajuda a Igreja que sofre, convida famílias, escolas, comunidades e paróquias a participarem no dia 18 de outubro da iniciativa anual de oração. Um milhão de crianças rezam o terço pela paz. É uma campanha de oração pela paz e a unidade em todo o mundo. Ao mesmo tempo, a campanha incentiva as crianças e os jovens a buscar ajuda e apoio em Deus nos momentos difíceis, como explica o presidente internacional da Ajuda à Igreja que Sofre, cardeal Mauro Piacenza. Este ano, a iniciativa gira em torno de São José, com citações da carta apostólica Patris Corde, um coração de pai, escrita pelo Papa Francisco para marcar o ano de São José nos 150 anos de sua proclamação como Padroeiro Universal da Igreja, ano jubilar que se conclui no dia 8 de dezembro deste ano. A campanha, nessa edição, incentivará as crianças a rezarem de mãos dadas com Nossa Senhora e sob a proteção de São José, diz Dom Piacenza. O cardeal e presidente internacional da Ajuda à Igreja que Sofre recorda que São José, como patrono universal da Igreja, é um grande exemplo para nós de como Deus pode tornar todas as coisas boas através da nossa oração, da fidelidade e obediência à sua palavra. Embora se esperasse que em 2021 tivéssemos o fim das restrições por conta do coronavírus, as consequências da doença ainda são muito graves em muitos lugares. Além disso, esta crise não é a única ameaça que o mundo enfrenta. A fome, a pobreza, a corrupção, o terrorismo, a profanação da vida humana e a destruição da criação afetam milhões de pessoas, explica o cardeal Piacenza. Em resposta, ele enfatiza a importância da oração e especialmente da oração das crianças, na intercessão pela salvação de Deus para o mundo. Esse ano, os cartazes incluem São José ao lado de Nossa Senhora e uma oração adicional a São José, que o Papa Francisco reza todos os dias. As origens da iniciativa da campanha de oração 1 milhão de crianças rezam o terço remontam ao ano de 2005. Na ocasião, um grupo de crianças foi visto rezando o terço em um santuário local, na capital venezuelana, Caracas. Alguns adultos testemunharam a cena e lembraram das palavras do Padre Pio, que disse: "Quando 1 milhão de crianças rezarem o terço, o mundo mudará." Desde então, a campanha se espalhou e tornou-se um fenômeno mundial. No ano passado, a campanha 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz bateu todos os recordes. Crianças de 136 países, incluindo Brasil, Síria, Iraque, México, Armênia, Papua Nova Guiné, Nigéria e República Democrática do Congo, confirmaram sua participação pelo site da Ajuda à Igreja que Sofre. Foram mais de 509 mil crianças confirmadas. Foi um ano em que o próprio Papa Francisco convidou as crianças a rezarem o terço.
Reflexão para o 26º Domingo do Tempo Comum.
Na primeira leitura extraída do livro dos Números 11, 25, 29, vemos Deus repartir o dom da profecia que apenas Moisés possuía, com os 70 anciãos que estavam com ele na tenda. Acontece que 2 deles haviam ficado no acampamento, e também eles foram agraciados com o dom da profecia. Enquanto os demais silenciaram, os 2 continuaram. Alguns jovens advertiram Moisés do que estava ocorrendo e pediram a ele que os proibisse. A resposta de Moisés foi desconcertante, repreendendo-os, mas foi além, dizendo que seria excelente se todo o povo profetizasse. Qual seria nosso sentimento e nossa reação se um grupo oponente, mas propriamente não adversário, fosse agraciado como nós pela mesma instituição que nos pede fidelidade e a tem? Qual seria nosso sentimento? Indignação? Ciúmes? A atitude dos discípulos, relatada no Evangelho de Marcos 9, 38, 43, 45, 47 e 48, mostra exatamente a mesma atitude zelosa que tiveram os acompanhantes de Moisés. E agora é repetida pelos discípulos do Senhor. Jesus alarga os horizontes deles, dizendo: "Quem não é contra nós é a nosso favor." Deus, ao contrário do que faz parte de nossa humanidade, é voltado para o universal, para tudo e para todos que buscam o bem. Não subscreve decisões que apequenam o ser humano, mas pedagogicamente até pode iniciar algo com um modo muito segregacionista. Mas depois rompe as barreiras e irrompe o que for com seu espírito. No passado, o Senhor criou o mundo e escolheu um povo para ser seu sinal no meio dos homens. Mais tarde, Na plenitude dos tempos, ele refez a criação com a encarnação do Verbo e suscitando um povo com a missão de se dirigir a todos os povos e batizá-los em seu nome. Portanto, a missão da Igreja é ser fermento. E como o fermento? Ou seja, levedar o mundo e subsistir nas pessoas, tornando-as portadoras do reino de justiça, de amor e de paz. Como diz o Papa Francisco, estar em saída. Aí vem as perguntas. Como constituímos nossa família? Como criamos nossos filhos? Qual o objetivo de nossa empresa? Sentimos-nos mais confortáveis tendendo para um gueto de pessoas bem formadas, íntegras no louvor a Deus, modelos para o mundo? Ou somos muito abertos, acolhendo e integrando em nosso meio familiar e social pessoas não tão de acordo com os princípios com os quais nos identificamos e nos tornando pessoas de nosso tempo? Mas atenção! Não somos pessoas que estão sem rumo e aceitam, em uma política de boa vizinhança, mudar de valores ou suavizá-los. Não. Isso poderia ser o início de capitulação. Sabemos o que queremos, isto é, salgar o mundo com o sabor de Cristo, com o sabor do amor. Exatamente para isso é que somos uma igreja, um grupo em saída e, porque somos frágeis e fracos, precisamos da força e da luz de Deus. Ir à luta, mas tendo rezado antes e pedido a companhia do Senhor, de seus anjos e santos. Ser pequeno, ser fechado, é cômodo e nos dá o controle ideal. Temos como exemplo as ditaduras. Ser grande, ser aberto, não é fácil. Precisa-se de autocontrole, muita humildade e sabedoria.
A canção e a prece de Antônio Cardoso, Quando Ele Age.
Brisa que nos leva ao norte, barulho de vento forte, línguas de fogo, ave a voar, são só sinais, são só sinais. O Espírito Santo é mais. O Espírito Santo é paz. E quando a gente abre o coração para esse vento, verdadeiramente caminhamos como pessoas inteiras, com os braços que abraçam o olhar de misericórdia. Um coração acolhedor, uma mente que se abre especialmente às transformações sociais. É Jesus que é o modelo do novo, esse novo que nos renova para que a nossa vocação não envelheça na chama de uma vela. E não sejamos como as paredes que não falam, e que ficam apenas impregnadas das cinzas, de luzes que queimam ao ocaso. Por isso é Jesus que nos convida a sermos luzes, que nos impele ao infinito. Eu não sei dizer quem é, não sei como ele é, Sei que Ele vive, sei o que Ele faz. O Espírito de Deus atua como quer. Mas quando Ele age, Shalom, tudo é paz. Quanta responsabilidade de nos apresentarmos a Jesus inteiros. Sei que Ele é consolador, é santificador do Pai e do Filho. Sei que Ele vem, sei que o Pai o enviou por causa de Jesus. Mas quando Ele age, Shalom, tudo é luz. Ajuda-nos, Senhor, nesta restauração. Sempre deste homem velho no homem novo. Para que possamos sempre sermos fiéis ao Teu apelo, Senhor. E fazermos aquilo que Tu pedes o tempo inteiro. Seja curando, animando, restaurando. Seja como igreja, caminhando junto. Brisa que nos leva ao norte, barulho de vento forte.
Assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa deste domingo, agradecendo a todos pela audiência. Um abraço e até amanhã neste mesmo horário.